Palestra Cefle, 9 de maio de 2015.
Beleza? Certinho. Acho que tem gente aí fora esperando para começar? Acho que o... Opa. Bom, vamos lá. Bom, agora é boa noite, né? Para o pessoal que fez a reunião à tarde, era boa tarde. Agora já é boa noite. Então a gente vai... começar a nossa palestra pós-feriado. E hoje é um dia que a gente sabe, né, que tem pessoas que estão tendo um momento de consumo. Em vez de vir para cá, estão tentando parar o carro no shopping, né, estão engarrafados em algum canto, né, estão disputando promoção à tapa, né? Porque é o segundo dia, já foi o primeiro em alguns anos, é o segundo de maior consumo do ano. Agora, em ano de crise climática, a gente está tendo uma redução muito grande, né, no fluxo de dinheiro na economia, né? Então, as pessoas estão se resguardando. Eu achei interessante uma pesquisa que eu vi manifestada aí, é de que um quarto dos paulistanos não vai dar presente, não vai comprar um presente para a mãe. Um quarto dos paulistanos não vai comprar um presente. Uma boa parte das pessoas vai dar flores, um cartão, ou alguma coisa feita em casa. Vai fazer um prato de comida, oferecer um almoço, um jantar, alguma coisa do gênero. Então não vai comprar um presente. Normalmente, você tem de 15% a 18% de pessoas que não compram o presente nessas pesquisas. Você ter 75% é chocante. E o pessoal na área de comércio está surtando, né? Porque quem fez estoque para Dia das Mães não está vendendo e tem um dinheiro empacado ali. Então, sexta-feira começaram as promoções quase a preço de custo para tentar desovar estoque. E para algumas pessoas está funcionando, né? Porque tem gente que, tenho certeza, que está agora numa batalha naquelas lojas de promoção, né? E as pessoas falam mais baixo que está atrapalhando. Eu tenho certeza que tem gente agora, né, disputando a tapa, aquele chinelo com cara de mãe, né, aquela roupa, aquele artigo com cara de mãe, e que muitas vezes é uma sacanagem, né? Tem gente que dá presente para casa e não para mãe no Dia das Mães, né? Então, lembrar que tem certas coisas, né, batedeira, liquidificador, essas coisas, não é presente para a mãe, é presente para casa. Né? E para quem mora com a mãe, o beneficiário é quem deu o presente, né? Geralmente não quem recebeu. Então é uma sacanagem. Mas ultimamente as pessoas estão um pouco mais cientes disso e tiraram um pouco isso da categoria de presente. Mas está curioso ver o momento emocional agora. O processo de encostar aqui. A voz está propagando forte hoje. O processo de lidar com uma crise vai ser diferente agora. A gente não tem um aperto econômico nos últimos anos. Esse é o primeiro momento que a gente está realmente tendo um aperto econômico depois que a gente está mais sensível espiritualmente. E essa sensibilização que ocorreu nos últimos anos, desde que é o que a gente vem conversando aqui nas palestras há um bom tempo, já há uns bons anos, que a gente vem ficando mais e mais sensível espiritualmente, justamente porque o mundo físico está cada vez mais próximo, mais parecido com o mundo espiritual, e essa mudança vem nos sensibilizando e nos tornando mais cientes fisicamente dos estados emocionais. Nós estamos mais passíveis de transformar em sintoma físico coisas espirituais, de perceber presenças espirituais, alterações emocionais, que são coisas espirituais, né? Mudanças na aura da gente e na interação com a aura dos outros. Então, essa progressão, né, esse processo de sensibilização ficou bem evidente, deu para perceber muito impacto ao longo dos últimos anos nos eventos públicos, nos eventos de massa que atingiram a nossa cultura, que é onde a gente está inserido e percebendo as coisas. Então, deu para sentir os impactos de dia de manifestação, dia de panelaço, dia de jogo da Copa. Só que cada um dos períodos a gente vem ficando sensível, a gente vem ficando mais e mais sensível progressivamente nos últimos anos. A sensibilidade vem aumentando desde sempre aos pouquinhos, muito pouquinho por ano. Essa taxa de aumento de sensibilidade, ela cresceu. Começou a crescer mais de 2009 para cá. A gente começou a ficar mais sensível progressivamente. O auge, a curva mais acentuada, ou seja, a maior rampa de sensibilização foi ao longo de 2012, principalmente do segundo semestre, com o ponto central ali, o ponto mais forte, que a gente deu um salto de sensibilidade meio vertical, foi uma coisa assim, foi mais em 3 dias do que tinha sido no último ano e meio, foi nas noites de 21, 22 e 23 de dezembro de 2012, batendo com o encaixe do reinício, de passagem por zero, dos calendários, não é o calendário, dos calendários dos maias, que um estava caindo no dia 21, outro caindo no dia 23, né? E isso deu uma diferença. A gente sentiu muito forte ali, deu uma espécie de amortização da sensibilidade, foi tão forte que não foi todo mundo meio dormente, meio sonado, teve mudança de comportamento dos animais, tem um monte de coisa que a gente percebeu. Pessoas que lidam no campo comentaram sobre mudança de comportamento de gado, comportamento das formigas mudou, comportamento dos pássaros mudou, os processos de polinização dos insetos foram afetados. A gente começou a ter uma mudança radical nos comportamentos de vários insetos, mas o que a gente sentiu com muita clareza foi nas abelhas. A gente começou a ter um crescimento muito interessante no colapso de colônias de abelha. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Você está acompanhando isso? Não? Você trabalha com outro bicho, né? Mas para os apiculturistas, o pessoal que cria abelha, comentou que está tendo um aumento nos colapsos de colônias de abelha. Simplesmente, as colônias estão falindo. E a gente teve um índice muito alto dessas falências a partir de 2012, chegou o ponto de os caras assim, marcarem simpósios extraordinários só para estudo disso entre os apiculturistas no mundo todo. Né? Isso é uma coisa que eu acho muito, né, simbólica, que isso tenha começado, assim, a taxa subiu, assim, ela varia uma taxa de 8, 9, 10%, de um ano para o outro, dependendo do clima. A taxa, se eu não me engano, de 2012, ela foi acho que 18,5%, 19% acima. E a taxa acumulada, por exemplo, tem uma taxa acumulada nos últimos 7 anos, 6 ou 7 anos, ela é maior do que a taxa dos 80 anos anteriores. Você tem mudança climática, você tem poluição, você tem várias coisas. Mas é interessante que a abelha é importante para a polinização, não é só para fazer mel, né? Então você tem culturas que quem poliniza são as abelhas. Então, você está tendo, por exemplo, teve uma região grande, acho que foi nos Estados Unidos, em que a produção, acho que de maçã, caiu absurdamente, caiu 40% de 2012 para 2014, porque não tem abelha polinizando suficientemente. Depende das abelhas para ter produção de maçã. Cadeia, né? E isso é uma coisa só para observar. Esse tipo de sensibilização, nós estamos ficando mais sensíveis, porque nós, como espíritos, estamos sendo menos refreados pelos nossos corpos, né? Curioso é que a gente passou por momentos emocionais na Copa, momentos emocionais na manifestação, nas ruas, que ninguém sabe por que foi para a rua fazer manifestação, cada um tinha o seu motivo, mas foi todo mundo para a rua sem motivo claro, e não mudou nada, né? Porque faltou foco. Mas foi uma coisa interessante, que foi uma coisa sem liderança, foi uma coisa de demonstrar insatisfação, mas teve um efeito ruim. Qual foi o efeito ruim? Que teve um efeito catártico, as pessoas sentiram que fizeram alguma coisa, ficaram satisfeitas de ter feito, e depois se conformaram com a ideia de que não adiantou nada, então não vou mais fazer. Triste, mas um pouco de falta de lucidez sociopolítica, que tem a ver com a cultura resultante de um processo misto de educação e de formação de base cultural. É a herança de um período de ditadura em que as cadeiras de filosofia e sociologia foram suprimidas nas escolas, as pessoas não tiveram acesso a uma formação crítica, foi uma formação de condução dirigida de comportamento social, tanto que apareceu uma matéria, eu tive essa matéria na escola, né, que se chamava Educação Moral e Cívica, que era uma parte da lavagem cerebral. A outra era o SPB, Organização Sociopolítica Brasileira, que era outra parte da lavagem cerebral, que inclusive nessa matéria era interessantíssimo, você aprendeu o nome dos generais como se eles fossem heróis, né? Oi?
Contava a nota.
Contava? O SPB?
Contava a nota.
Educação Moral e Cívica e o SPB reprovava sim. Não, eu tenho. Só se for na sua escola.
Na escola.
Onde eu estudei, eu tive colega que reprovou em SPB.
Nossa,
meu. É, você tinha que decorar coisas. O cara que é ruim de decorar não acertava. Né? Sabe aquelas
isso
coisas?
Explica muita coisa.
É. Então tem coisas que são. E tem esse tipo de educação. Gerou uma geração, construiu um pedaço de geração não crítica, uma geração que não critica a sociedade. É uma geração, um intervalo ali que não sabe gerar crítica. E essa fatia da sociedade é a que formou, é a que está criando os jovens dessa geração aqui. Então tem muito jovem que não tem em casa uma formação de espírito crítico. E isso começou um pouco antes, então você já tem, mesmo antes do golpe militar, você já estava tendo um formato de participação política com uma limitação do espírito crítico, mas quando entrou o processo do golpe militar, a coisa ficou muito feia. E a gente não teve essa fomentação da crítica sociopolítica. Com o processo de sensibilização espiritual, a gente está pegando o quê? Pegando um período em que a transformação da economia gerou Vamos entender. Nós não tivemos uma revolução. Nós não tivemos uma força transformadora partindo do povo para acabar com o período militar no Brasil. Nós atingimos um ponto em que a força militar não tinha mais o que retirar do processo autoritário da ditadura, porque deixou de ser interessante para os patrocinadores da nossa ditadura, que foram as agências de inteligência norte-americanas, deixou de ser interessante por causa da tendência de fechamento de mercado. Para haver abertura de mercado, para tirar as reservas de mercado, você precisava tirar a estrutura militar que justificava uma postura defensiva de encastelamento econômico e sociopolítico. Então deixou de ser interessante manter a estrutura militar no poder para quem estava financiando a coisa. Sem o financiamento e sem a orientação, os militares tinham um alcance de administração ruim. E isso estava para o próprio corpo militar sendo desinteressante. Se eu entendi direito as conversas e os documentos e os livros e as coisas que eu consegui pesquisar ao longo dos anos, teve muita vantagem pessoal para o corpo dirigente do exército entregar o poder. Quem estava no poder no momento, quem tinha condição de entregar poder, porque tinha autoridade para dizer para os subalternos: eu sou o general e eu mando você ficar quieto e eu vou entregar o poder agora. Foi uma coisa mais ou menos assim. A história de que foi uma pressão popular, a pressão popular, ela também foi projetada, ela também foi planejada. Se você for seguir o dinheiro dos movimentos sindicais tinha mais de 20% de componente saindo do exército, passando pelo exército, dinheiro vindo de fora, entrava em contas fantasmas do exército e foram parar nas contas da CUT, dos sindicatos metalúrgicos, que promoveram movimentos de diretas. Dá para entender essa... É muito sujão, né? Pois é. Então nós não... Gente, nós não temos historicamente... Nós tivemos focos de disputa, se você pesquisar a história, tivemos focos de disputa de combate ao poder da coroa portuguesa em alguns lugares. Depois nós temos focos de disputa de transição de império, do período da independência imperial para a república. Mas no grande corpus, as decisões de grande monta, elas foram feitas por interesses muito mais de cunho financeiro e de mercado do que de levante popular pela mudança. No Brasil nós não tivemos, inclusive o golpe militar, ele foi contra o povo e teve núcleos de resistência, mas não resistência do povo. É uma coisa curiosa. Então, quando tem um movimento desse, não, eu não acho estranho quando tem, né, uma pessoa sair para a rua, que não haja um foco. Porque é a insatisfação do indivíduo sem uma espécie de consciência política clara. Tem uma porcentagem muito pequena de pessoas entendendo o contexto em que nós vivemos. Uma parte está indo, que eu chamo de razão inercial, né? Você tem ali uma taxa de deslocamento no tempo e no espaço, só isso. A pessoa está em movimento e vai continuar em movimento. E a resistência para se manter naquele movimento é muito grande. Então a pessoa não quer acelerar e não quer desacelerar, ela quer continuar naquele movimento. Ela não está parada, ela está acompanhando o movimento da sociedade. Ela tá parada relativamente aos outros, mas ela está passando pelo tempo e ela está percorrendo um caminho social aceitável. E cada vez isso está gerando mais insatisfação. Porque nós estamos mais sensíveis. E essa estagnação conjunta, ou seja, o movimento apenas pelo trajeto social e apenas pelo tempo, não cumpre karma. Você dá para entender isso? Mas vamos entender karma como o potencial da consciência ficar mais sábia. Karma não é uma dívida. Karma é o vazio da consciência. Karma não é o resultado da sua ação. Karma é o potencial de agir que ainda está por vir. É um vazio que existe em você e que não foi preenchido. É o potencial de preencher esse vazio. Isso é o karma. É aquilo que você não é sábio se tornando evidente. É aquilo que você ainda não tem em você, mas está te tocando, está te provocando. É aquilo que você é capaz de sentir, mas não é capaz de compreender. Porque não está em você, você não compreende. Karma é o resultado do montante disso, te compelindo, é o vazio te compelindo a agir. Agir na direção do preenchimento. E aí a gente acaba probabilisticamente indo na direção dos eventos, sendo atraído para contextos e eventos que podem preencher esse vazio, tornar você como consciência algo mais sábio. Aí tem uma relação que a gente fala no curso de karma e reencarnação, que vai mais longe, que não é o assunto aqui, mas aqui é só para sacar isso. E aí a gente vai sendo atraído para experiências que nos provocam a necessidade de ficar lúcidos e fazer escolhas. Mas nosso corpo, nosso lado bicho, ele só busca conforto. E nós, no momento em que estamos encarnados, estamos aqui, nós somos um conjunto. Consciência-corpo, espírito-corpo, vamos dizer assim. Espírito já é um revestimento, vamos dizer assim, da consciência, tentando se traduzir no espaço-tempo, criando pensamentos e emoções. Mas interagindo com o corpo, aí você tem o corpo como um elemento animal, reativo, mecânico. E você está programado para certas coisas mecanicamente. Você pode fazer parte do funcionamento orgânico do seu corpo com energia vital, mas você não controla pela vontade. Você consegue até alterar com treinamento de biofeedback, mas você não controla pela vontade o batimento do coração. Você não tem controle sobre a sua própria manutenção da vida, por exemplo, com a respiração. Você não consegue segurar a respiração até morrer. Se você segurar suficientemente a respiração, o seu corpo respira sem você querer. Chega uma hora que você respira, senão as pessoas não morriam afogadas. As pessoas morreriam asfixiadas dentro da água. Por que uma pessoa morre afogada? Porque a vontade intelectual não é suficiente para suplantar o instinto de aspiração, da respiração. A pessoa, ela tenta inspirar e aspira a água. Se você tivesse controle, se o ser humano tivesse controle sobre o corpo, uma pessoa embaixo d'água morreria asfixiada e não afogada. Faz sentido? Você não morre de asfixia, você morre por afogamento. Você não consegue sequer impedir o seu corpo de sugar água, como acontece com os outros animais. E isso é significativo. Isso mostra quanto nós estamos sujeitos aos limites do corpo. Só que aí você pega o corpo e começa a mudar a estrutura em que ele se realiza. Começa a tornar a realidade em que o corpo existe mais plástica, mais parecida com o espiritual, mais sujeita à energia psíquica, mais sujeita às emoções. Seu corpo fica mais reativo. Seus instintos começam a atuar com mais intensidade. Você, como espírito, sente isso com mais força, vindo do corpo. E você está mais sensível fisicamente, mas o espírito continua o mesmo. A resposta do espírito vai ficar ampliada no corpo, mas é a mesma. Só que, como está sentindo mais, tem mais informação. Então, tem mais resposta, não porque o espírito está mais sensível, mas porque o corpo está mais perto. Então, é uma realimentação. É um processo de avalanche. É um processo cumulativo que gera um resultado final maior do que a provocação. Então, nós estamos cada vez mais sensíveis, com a tendência a responder mais forte e mais depressa aos estímulos. Hoje, quando alguém te ofende, a ofensa é muito mais intensa do que seria 5, 6 anos atrás. Hoje, quando alguém te provoca, a energia despendida para você não reagir é muito maior. Porque você tende a ser mais reativo. Porque a capacidade do corpo diminuir a velocidade de resposta e conter a reação emocional está menor, porque o corpo está mais parecido com o espírito. Hoje está mais rápido para o corpo entrar em harmonia com o espírito, vamos dizer assim. Só que se você, como espírito, está em crise emocional, o corpo vai se harmonizar com a crise emocional. E ele vai adoecer mais rápido. Nós estamos vivendo uma crise econômica e a finança, a economia, substitui no nosso lado animal os instintos de sobrevivência básicos. Hoje, você não sai para caçar todo dia, você sai para trabalhar todo dia. Em vez de ter que perseguir um bicho se escondendo dos predadores, você tem que perseguir a sua meta diária se escondendo dos concorrentes, da competição, tentando manter a sua integridade social, seu cargo, seu salário. Você não leva um quinhão de carne para casa, ou de coletados de frutas e folhas coletadas para casa. Você leva dinheiro no fim do mês. Então você hoje nem tem a recompensa diária de sentir a cada dia que você conseguiu alguma coisa com seu esforço. Você precisa acumular emocionalmente um mês de tarefas para ter uma recompensa. Isso é anti-instintivo, isso é civilizado. Mas no momento em que nós estamos mais reativos, isso gera mais frustração, isso gera insatisfação, depressão, inquietação. Dá para entender? Se você tem uma crise no sistema econômico e financeiro, o instinto de bicho não está sendo satisfeito. Você não tem certeza se você vai poder sair para caçar, ou seja, você não sabe se você vai ter emprego depois. As empresas começam a atrasar pagamento. Então, equivale a você ao bicho sair para caçar, você como bicho caçou, e vem alguém e tira a sua caça de você. Então isso é uma coisa intrincada. O nosso lado animal está tendendo a ficar mais insatisfeito. Como espíritos, nós estamos mais sensíveis a nós mesmos e às nossas reações aos outros. Esse ano eu venho falando também que é o ano da autopercepção. Nós estamos percebendo a nós mesmos, né? Com mais intensidade, com mais presença. E esse perceber a si mesmo não é que você está se entendendo, você está só se percebendo. Então você está percebendo mais os seus próprios momentos. Você não está acostumado a sentir o seu corpo reagir, você como espírito ter uma reação e isso atiçar algo no corpo com rapidez e com intensidade. É uma informação nova. Sua aura reage à aura de outra pessoa. Sempre. Sempre foi assim. Não está diferente agora. O começo está igual. O que vem depois do começo é que mudou. Porque o seu corpo sempre foi um redutor eficiente do estímulo externo na sua aura. O corpo não está tão eficiente agora. A energia emocional está ganhando momento, ela está ganhando força, ela está ganhando intensidade em cada instante. O corpo não freia, o corpo entra junto. Em vez do corpo diminuir a intensidade, ter uma pequena reação para dissipar a energia, ele entra no processo e tem uma reação forte e acumula energia. Então o seu coração dispara mais fácil. Você se altera fisiologicamente mais fácil, dispara os hormônios mais fácil. E o que está acontecendo? Se você afeta o sistema, como a gente está tendo afetado agora, na cadeia de troca na sociedade, você está mudando a maneira como o seu corpo reage no instinto animal mais básico, ao mesmo tempo em que espiritualmente você está mais sensível a reação dos outros. O instinto de competição e predação fica mais intenso quando você tem mais demanda do que oferta. E no momento, o dinheiro, que é a mediação que substitui a caça, está em falta. Está tendo mais demanda do que oferta. O clima de competição aumenta. E o instinto de preservação começa a ficar mais forte do que a programação social do convívio. E as pessoas começam a ficar mais agressivas umas com as outras. Começam a disputar mais. Quem é que notou que o trânsito ficou mais agressivo no último mês? Instinto básico, competição. As pessoas não estão aceitando ultrapassagem. Não estão dando vaga nos cruzamentos. Não estão dando espaço. As pessoas estão entrando em situações de disputa com mais facilidade. Por quê? O que que o trânsito faz? O trânsito te coloca numa condição muito parecida com o que a internet coloca as pessoas, com um certo grau de desconexão humana. Você está dentro de uma armadura e você se sente isolado de quem está fora do carro. Você entra no seu veículo e tem gente que se sente que está num ambiente privado. E não é bem assim. Você tem um pequeno grau de privacidade dentro do carro, pequeno. Mas o carro em si é uma representação do seu ser em público. O espaço que o veículo ocupa é o seu espaço, num ambiente público e compartilhado. Mas a sensação, a transferência da sensação de meio é reduzida pelo confinamento da cabine do veículo. E as pessoas tendem a fazer com o carro o que fazem com seus instintos. Só que a sensação não é a de que você está lidando com outro humano, você está lidando com outro veículo. Então a disputa fica muito mais animal quando alguém está dentro do carro do que quando está fora dele. Sempre foi assim. Tanto que nós temos na década de 60 um desenho do Pateta, feito pela Disney, que mostrava Jekyll e Hyde, né? O médico e o monstro. No caso era o pedestre e o motorista. O pedestre era uma gentileza, com o motorista ele parecia um monstro, furioso. Só para ter uma curiosidade, quantas pessoas viram esse desenho do Pateta? Um pouco mais da metade.
Passava na Globo toda hora.
Década de 60, né? Década de 60. Eu acho que em 62 começou a ficar colorido, isso já era colorido. Acho que até 61 era preto e branco o desenho do Pateta e do Mickey. Então eu acho que é de 62 para frente. Isso se é que eu lembro direito, né? Mas eu acho que é 62 mesmo. Não sou tão Disney maníaco assim para saber isso de cor. Mas é uma coisa... É uma coisa curiosa para a gente pensar, para a gente olhar. Como é que está o nosso comportamento agora? Porque a gente está vivendo um momento em que esses instintos estão vindo à tona mais facilmente e a gente tem agora uma provocação coletiva. Todos nós estamos mais tensos com o nosso ambiente de sobrevivência, que é a economia. E a economia está afetando nossas finanças. São coisas separadas, né? A economia é o contexto, a finança é o dinheiro que você tem na conta, quanto você paga a sua conta, como sua empresa vai te pagar. Agora, a economia é o mercado de troca. Se a economia está ruim, começa a afetar suas finanças. As pessoas organizadas têm um amortecimento no meio do caminho, têm uma reserva, têm uma poupança, não no sentido da aplicação poupança, que raramente é uma coisa boa aqui no Brasil, mas de juntar dinheiro, né? Então você tem alguma... Para quem é organizado, para quem tem uma previsão situacional, demora um pouco mais para a economia afetar a finança. Mas a grande maioria dos brasileiros é instantâneo. Para a grande maioria é instantâneo. Mexeu na economia, mexeu nas finanças. E aí começa a ficar todo mundo com um comportamento mais animalizado. E aí você pega um meio da relação físico-espiritual, em que o nosso meio físico está freando menos. As regras da sociedade, elas parecem doer mais para a gente. Então as pessoas tendem a transgredir mais. Isso é uma coisa para olhar, as pessoas estão ficando mais agressivas. Então aquelas regras de... Porque a gente, como seres humanos, nós não nos agredimos publicamente, constantemente, porque nós respeitamos o ser vivo ou porque é contra a lei? Isso é uma questão válida, porque a impressão que eu tenho é que é porque é contra a lei. Né? Se a quantidade de vezes por dia em que, se não houvesse consequências, você agrediria alguém, costuma ser grande. E as consequências, geralmente, ou elas são uma limitação física, é porque o outro é maior e mais forte, né? Ou porque o outro tem poder, que é uma limitação social. E o poder do outro não é que ele tem poder próprio, muitas vezes. É a possibilidade da sociedade ficar contra você. Esse é o poder do outro. Para quem não está vivendo à margem da regra social, que são os marginais, que vivem à margem da regra social, então, para quem não é marginal da sociedade, o cumprimento das regras é parte do cotidiano. E eu não tenho o direito de agredir o outro. Se eu agredir o outro, eu estou cometendo um crime. Então a gente tem as agressões limitadas e as difíceis de se provar ou demonstrar em juízo, que são cometidas correntemente. Então, quem nunca deu uma cotovelada ou uma ombrada em quem estava perto no metrô? Porque sentiu que estava sendo invadido no seu espaço. Né? Então é uma coisa curiosa, porque a gente tem uma percepção do imediato e não da causa e efeito ao nosso redor. Então é muito curioso, muito interessante. Você está, às vezes, no, né, no, no, na lata de sardinha coletiva, que aliás a lata de sardinha está mais folgada do que o metrô na hora do rush. Hoje em dia a lata de sardinha está muito espaçosa. Né? Aquela história de sardinha apertadinha já era. Né? Tem muito mais óleo e salmoura do que qualquer outra coisa ali. Né?
Tem óleo.
Hã? Não está lubrificado, né? Você está lá no metrô socado com as pessoas, né? Alguém desrespeitando o espaço dos outros entra empurrando você contra quem já está do seu lado, e a despeito de o seu movimento ter acontecido a revelia de sua vontade, quem está do outro lado reage a você. Então é você que leva a cotovelada. Né? Você não só foi empurrado, deslocado, como você levou a cotovelada do outro lado. Né? E, por exemplo, no meu caso é mais difícil, porque com a minha quantidade de massa, geralmente, se eu me seguro forte, a pessoa que bate volta. E como meu centro de gravidade é baixo, né? Mesmo que a pessoa seja grande, raramente ela me desloca. Porque, né, baixo e gordo, eu fico quase ancorado, praticamente mais um pilar no metrô. Né? É quase parafusado no chão. Então, as pessoas costumam, é que nem, né, batedor de pinball, né? Bate e volta, né? Bate e volta. Eu não preciso nem ficar fazendo assim com os braços. Né? É só me segurar. Mas eu vejo muita gente com menos massa sendo jogada. Né? A pessoa vai, até sai do metrô às vezes, né? Aquela coisa. Quando eu era magro, aconteceu comigo. Né? Um dos poucos pontos positivos de ser gordo é que eu não sou mais empurrado para fora do metrô quando eu não quero. Né?
Há pouco tempo teve um atropelamento, né? No metrô.
De pessoas com.
É?
Né? As pessoas atropelaram um senhor. Lembra muito estouro de manada. Dependendo da estação que abre, você tem.
Abre a porteira.
Estouro de manada. Mas é uma coisa para a gente olhar, esse comportamento de bicho é porque a gente é bicho. O fato da gente ser espírito no corpo de bicho não reduz do lado bicho do nosso corpo o quanto ele é bicho. Só dilui a resposta, que não é apenas instintiva, mas tem também a resposta intelectual, porque nós somos racionais, e a resposta espiritual, que vem de nós como espíritos, que vem da índole, que vem do molde que está por trás, que vem do processo de escolha. Mas se é uma coisa reativa, você não está participando. É o seu corpo atuando uma parte com o instinto e uma parte com a razão. E alguns aqui já me ouviram falar isso, gostem ou não, tenho a impressão que a razão, depois que ela recebeu, vamos dizer assim, o direcionamento da índole, da escolha sua como espírito, a razão trabalha no cérebro. Independentemente de... O que não é dependente de escolha, a racionalização, a justificação, ela está ocorrendo, em grande parte, no cérebro, a partir da inspiração da consciência. Então, é o seu lado bicho, programado pela cultura e pela sociedade. Treinado, como um cachorro, né? Faz parte do instinto do cachorro sentar quando você fala senta? Não, ele foi treinado. Faz parte do seu instinto como primata falar bom dia quando te falam bom dia? Não, não faz parte do instinto. Isso é programação social. Agora, quando alguém te fala bom dia e você responde bom dia, quantas vezes você é sincero? Isso é uma cortesia programada. É uma resposta programática. É tão automático quanto qualquer outro processo automático, quanto o semáforo mudar de verde para amarelo, para vermelho e depois voltar para o verde. É uma coisa automática, é robótica. Não, você vê um lugar? Bom dia, bom dia. É uma programação social. Né? Ah, então aquela pessoa que fala, ah, bom dia nada. Não, isso também é uma programação social. Essa pessoa é programada para reclamar. Raramente você olha para a pessoa e deseja que aquela pessoa tenha um bom dia. Você não pensa a respeito, você só fala. Você não está sentindo aquilo que você fala. Você não fez aquela escolha. Simplesmente não é polido não responder. E, por exemplo, você está andando na rua, um desconhecido passa para você, fala bom dia, você não responde. Muito difícil responder. Vai até olhar com estranheza. Né? É um pirado, um maluco. Né? Aqui em São Paulo. Né? É, agora, no seu, chegando no ambiente de trabalho, seu chefe ou algum superior fala bom dia, você fala bom dia com toda a gentileza. Quando você chega no prédio onde você mora, seu porteiro fala bom dia, se você responde, você responde por piedade. Porque você quer se sentir bem. Você está falando bom dia para o inferior. Dói, né? Mas isso é que a sociedade, aí entra um assunto que a gente vem discutindo muito aqui, hierárquica, faz. Te coloca no meio de uma escala, superior a uns e inferior a outros. Que é uma escala imaginária. É uma escala virtual. E essa escalação virtual tem valor para a gente porque a gente permite que essa programação permaneça em nós. Nós podemos nos desprogramar, só que nós temos que saber nos desprogramar e continuar funcionando na sociedade. Aí você pode fingir, que fingir enquanto funciona, que está agindo como os outros, mas sentindo algo diferente. Ou você pode se tornar sincero, que é uma coisa muito difícil. Olhar para o outro como alguém a quem você deseja honestamente bom dia quando você fala bom dia. Independentemente de você conhecer a pessoa suficientemente para gostar dela. Desejar um bom dia porque ela é um ser humano. Ou melhor, porque é uma coisa viva. Por que você não deseja um bom dia para a samambaia que está pendurada no vaso? Então, faz parte da ecologia do planeta. Não é? É que se você for muito longe com isso, complica. Vai ter que dar bom dia para a sua salada. Como é que você vai dar bom dia para o seu bicho, para quem é carnívoro? Bom dia para o boi que foi torturado e morto para ser transformado em alimento. Não é? Então a gente não gosta de ir muito longe nisso. Por quê? Porque o verniz social, ele dá um brilho nas coisas. Fica tudo com aparência bonitinha. Independentemente de por trás do verniz, a coisa não ser bonita. Mas coisas brilhantes nos agradam. E a gente enverniza o que é feio para parecer menos feio. E a gente acaba convencido de que é bonito. Né? Quando uma coisa... Tinha um amigo que falava... de vez em quando, assim, não importa quanto uma coisa está enterrada, se você pôr óleo o suficiente, ela gira. E a sociedade é mais ou menos assim. Esse é um amigo meu que é técnico em mecânica, e ele sempre falava isso. Ele falava: uma coisa que eu aprendi, ele fez liceu, uma coisa que eu aprendi é que se não está funcionando é porque você não pôs óleo o suficiente, bota óleo que gira. E é engraçado falar isso, porque isso, eu sempre vi isso como uma crítica social. Né? Se você lubrifica suficientemente um aspecto da sociedade, ela passa a fluir. A gente aceita, com devido à lubrificação social, as coisas mais adversas. Às vezes a gente olha assim, quando o pessoal vai falar da perseguição dos judeus durante a Segunda Guerra, como que o alemão, cidadão comum, que não era partidário da SS, era conivente com o processo de perseguição. Porque tinha muito óleo naquela sociedade. Nesse óleo estava as promessas do Reich, a mudança, a saída de uma crise horrível que eles ficaram depois da Primeira Guerra. E medo. É um óleo fantástico. Medo é um óleo sensacional. Né? Eu olho a postura de pessoas da minha família, uma pequena facção politizada e uma grande maioria lubrificada, que ignorou todo o processo do golpe militar, todo o processo de repressão. Tem uma pequena facção da minha família em que as pessoas eram reflexivas, eram guerreiras, estavam lá na resistência, e uma grande maioria comemorando os festivais que foram uma lubrificação cultural. Quando eu vejo aqueles documentários, um dos grandes festivais, o importante ali não era a arte. O importante ali era o circo. Era o circo. Você cria um sistema de pecúnio social, é o pão. E distração na televisão, que é o circo. Pão e circo. A mesma fórmula desde a época dos Césares romanos.
E mesmo assim elas davam alguma coisa para os festivais, né?
Não, mas aí essas pessoas elas eram punidas, elas eram perseguidas. Elas...
Mesmo mascarando,
né? Sim. Dos aí você tem lá, tem os aspectos. Aí você pega uma música inteligentíssima como Cálice. Você olha a letra escrita, parece uma letra quase religiosa. Você ouve ela cantada, ela é um ato de revolta. Rende o quê? Rende exílio. Né? Aí você olha o Vandré, foi lavagem cerebral. Né? Tem uma coisa pra...
Como assim?
Você não sabe da história do Geraldo Vandré?
Geraldo Vandré?
É. Ele foi torturado e lavado cerebralmente, ele estava bobado, ele ficou vivendo numa base militar.
Até hoje.
Até hoje, né? E ele está completamente abobado. Se você fala, conversa com ele, ele fala que não, a Força Aérea é maravilhosa, que salvou a vida dele.
Apareceu
um tempo atrás de entrevistar ele, ele está totalmente abobado. Lavagem cerebral mesmo. O Geneton fez entrevista, né? É de chorar. Assim, você assiste o negócio, você vê o cara na época falando e vê o que ele escreveu e vê ele ali uma fração caricata do que ele foi, te desperta uma tristeza, um instinto de resposta, que você está bem para olhar aquilo e ficar neutro.
Eu conheço as buscas dele antes,
então
você está
falando que tinha que ser um pós, né? Então, é um processo, se você... E é um processo de programação social que faz parte da lubrificação. Você tira quem está causando atrito na máquina. Tira o atrito. Tira os agentes livres. Essas engrenagens estão com o eixo bem preso. Estão girando no lugar, elas não chegam em lugar nenhum, só transformam energia. E é isso que uma sociedade bem programada faz. Nós estamos vendo agora um momento em que as pessoas começaram a ficar cientes de que estava vazando óleo demais. Aí você tem o processo dessa crise disparado pelo vazamento de óleo. Qual que era o grande lubrificante aqui? Era o conforto. E estava sobrando conforto para quem não devia. E a hora que você percebe que esse conforto virtual está em falta, a gente entra em crise. Está faltando lubrificante, está faltando conforto. Por quê? Porque quem estava gerando conforto? Eram as finanças numa economia de mentira. Quando a economia cai na real, porque as finanças estavam sendo usurpadas, disparado por processos de crise, investigação, a gota d'água foi a Petrobras, não é a causa. Foi só o transbordo. O vazamento nesse sistema de lubrificação está acontecendo há muito tempo e gerou esse desconforto. E agora nós somos mais sensíveis do que estávamos no passado. A tendência é ficar mais reativo. A tendência é a gente sentir tudo mais à flor da pele. Em termos kármicos, isso aqui é uma oportunidade excelente. Você se descobrir, você se conhecer. Mas como sociedade, isso aqui é um desafio enorme. Manter o norte. Gente, uma coisa que a gente raramente fica ciente. Mas as decisões da economia, elas são tomadas com base na pressão financeira. Está vinculado, não é a mesma coisa, mas está vinculado. Se você coloca em risco o sistema financeiro de alguém ou de algum grupo que tenha influência na economia, essa economia vai ser modificada. O valor de uma empresa, como é a Petrobras, o valor dessa empresa é o valor das ações. Como é que você determina o valor das ações? Você começa com o valor dos bens numa situação de troca. Se você tiver que liquidar a empresa, vender tudo o que ela tem, quanto ela vale? Se você tiver que vender o negócio, quanto ela gera de lucro por ano, quanto as coisas fisicamente valem? E aí você chega numa espécie de valor inicial. Mas a partir daí, o valor é emocional. Se as pessoas sentem que não podem confiar naquela empresa, o valor da ação da empresa passa a ser menos do que o que ela pode gerar de lucro e do que ela tem de bens. Se vocês, quem está no mercado financeiro, se você olhar para um analista de mercado, ele dá um valor para uma empresa, ele também pode se empolgar, gostar da empresa, atribuir um valor emocional de quanto ele acha que aquela empresa vai gerar de dinheiro antes dela gerar, e é o mercado de futuros. E se a empresa é promissora, ela vai escalar seu valor, uma espécie de inflação. Isso são as bolhas de ações. Gente, isso é espiritual. Isso é uma resposta áurica. Isso é um anseio do bicho pelo conforto sobrepondo a própria índole, sobrepondo a tendência do espírito. Muitas vezes, você tem a pessoa tentando suprir o karma, suprir o seu vazio, não preenchendo o vazio, mas preenchendo o seu contexto físico com conforto bastante para ficar inebriado e não sentir o vazio. Dá para entender isso? Se você tiver conforto suficiente, você percebe menos o seu vazio, menos o seu, vamos dizer assim, devir kármico, o que tem por vir, a necessidade do que vai acontecer com você. Você fica mais confortável permanecendo. O conforto te gera uma situação de estabilidade. Você não sente tanta necessidade de ir atrás da mudança, de fazer a escolha. E esse aqui é o lance espiritual da experiência da reencarnação, que envolve inclusive a bolsa de valores, a economia. O cara que está pondo valor nas ações, ele está olhando o mercado. Então tem um cara vendendo e a empresa dele começou por causa de um buchicho, por causa de uma investigação, por causa de uma fofoca, começou a levantar desconfiança de quem compra. O cara que está vendendo, ele ganha comissão para vender. E aí ele se comunica: olha, preciso baixar o valor. E aí ele fala: não, nós precisamos de dinheiro, vende. Vai baixando o que precisar. E o cara vai baixando. Uma ação que estava $40, 35, 30, 20, aí chega $10, $8. Então uma empresa que de repente valia 200 bilhões, de repente ela vale 40. Só que tudo que ela tem junto, somado, se ela vender, dá 100. Como que a empresa vale menos do que o que ela tem? E aí a coisa começa a ficar complicada. Por quê? Quando ela estava valendo muito, você começa a fracionar as ações para entrar mais dinheiro. E aí o total de quem tem aquelas ações começa a valer mais. A empresa começa a valer mais. Quando você começa a fracionar, a fração de cada pessoa vale menos. Então você tem muita gente que é sócia numa coisa que ela não só perdeu muito, mas que se a empresa for liquidada, ela vai receber menos. E o pior, se aquela empresa tem dívida, a dívida que você faz com um banco, por exemplo, ela precisa ser embasada nos bens físicos. Então você consegue pendurar os seus bens físicos duas vezes. Uma nas ações, porque ela compõe capital, e outra como caução de empréstimo. Se a empresa tem de empréstimos algo perto do seu montante de bens duráveis e ela precisa ser liquidada, as ações não valem nada. Só tem gente que entende na área econômica, falou que se você fosse liquidar todos os empréstimos da Petrobras, quem tem ação, que hoje está sendo vendida 10, 11, 12 reais, ia acabar com a ação entre devendo 10 centavos e R$1,60. Dói, né? E como é que fica isso daí? Quem atribui esse valor? Como é que, sabendo disso, as pessoas compram a ação da Petrobras no valor de 10 reais? Porque é emocional. Porque dá a sensação de que não tem mais para onde cair. E quem comprou a 8, 9 reais já ganhou, porque vendeu a 13 essa semana. Quem tinha de 40 perdeu muito. Mas para quem comprou a 8, ganhou 50% em 3 semanas. Dá para entender? 50%, 60% de ganho em 3 semanas. Não tem aplicação que dá isso. Essa é a bolsa de valores. É um negócio emocional, é um caldo emocional. É uma confusão emocional. Dá para entender essa jogada? Isso é espiritual. Quem está tomando essas decisões, em parte, está experimentando karma? Em parte. Mas a grande maioria está sendo reativa. Então é muito curioso, porque as pessoas falam que na Bolsa de Valores você tem uma espécie de mão invisível manipulando tudo. Que não é uma pessoa, é um sistema reativo humano. É o conjunto das emoções dos operadores do sistema. Que forma uma espécie de coletivo, de consciência, que nem uma mentalidade de colmeia. Eu não acho que seja de colmeia, eu acho que é mais uma mentalidade de gado em estouro. Todo mundo corre para o mesmo lado. E é isso que acontece no mercado de ações. Está todo mundo pastando, disputando as graminhas ali, dando cabeçadas nos outros. De repente, um sai correndo, todo mundo corre na mesma direção. Dá para sacar quanto isso é espiritual? Quanto isso revela a oportunidade da gente se descobrir nesses momentos de tensão? Se tivesse tudo confortável agora na economia, a finança não tinha sido afetada e a gente não ia estar questionando as próprias sensações. Se ia estar no conforto sem fazer muitas escolhas. Então isso é uma coisa para a gente. Tem gente que acha que isso tem. Isso é. Não, ó, estou. Para nascer no Brasil, devo estar pagando meus pecados. Não, nada disso. Estou tendo oportunidades diferentes. A taxa percentual de suicídio na Suíça é maior que no Brasil. E lá os caras estão há décadas e décadas e décadas sem uma crise financeira, porque não tem crise econômica. A Europa não tem crise, a Suíça não, né? Brincadeira. Você quer uma economia que não dá nada errado desde a Primeira Guerra, é Liechtenstein. É um principadozinho pequenininho lá. A única coisa que eles produzem lá é equipamento odontológico.
Milionários.
E são milionários. Eles produzem milionários. É. Não tem pobre, né? Lá não tem pobre. Em Liechtenstein, não sei se tem fábrica de relógio lá? Você que é maníaco?
Não,
é que é interessante é a gente olhar que lá não tem pobre, mas tem a maior taxa de consumo per capita de antidepressivo do planeta. E é a segunda maior taxa de suicídio do planeta. Como é que tanta gente rica é tão deprimida e se suicida tanto? Porque não tem espaço de desconforto para começar a fazer escolha que preenche o vazio do karma. A pessoa luta pela sustentação da necessidade do corpo e não do espírito. A pessoa trabalha um tanto, tem tempo para se dedicar, inclusive à arte, que não se matam mais porque tem muito acesso à arte. Esse é o aspecto que compensa. Se não fosse eles terem acesso, muito acesso à arte, ia ter mais suicídio e mais depressão. Só que não basta. Porque essas pessoas, elas se mantêm dentro da faixa de conforto até na arte. São conservadores. A arte que esses caras apreciam é a arte mais clássica. É a arte conservadora. É aquela que não desafia o status quo. Porque eles têm medo de qualquer coisa que desafie o status quo, o conforto do corpo. Qualquer transgressor afeta o valor de capital da sua empresa, das suas ações. Eu estava vendo um trecho de um EDOC, né, um documentário eletrônico, montado por um cineasta suíço junto com um francês. E o suíço dando um insight da sociedade deles. E o cara mostrando que os agências estão voltando para os agenciamentos de casamento. É tudo contrato, inclusive casamento. Porque as pessoas, eles têm um valor de networking. É estabelecido por uma agência. Então, quando as pessoas vão casar, tem aquela separação, união de bens, eles têm um risk assessment da associação, dos networkings deles. Quanto a minha rede de contatos profissionais e pessoais vale e quanto vai valer depois do casamento. Então, tem casais que se frequentam sem casar porque o networking vai ser afetado pelo casamento. Que aquela pessoa vale mais solteira. Isso está gerando condições estranhésimas. Por exemplo, eles estão tendo uma diminuição de população muito grande na Suíça. Porque as pessoas viram que, por exemplo, pessoas que têm filhos valem menos. Então elas optam por não ter filho, não para ter outra coisa importante na vida, mas para não perder valor. Elas estão se mercantilizando. Não é uma coisa estranha. É o outro lado, né? É riqueza demais. Não tem desafio. Por exemplo, a gente vê acontecer. A gente não, né, não pensa em termos estatísticos. Tem aquela. Ficaram falando daquelas festas da USP que acontecem de vez em quando algumas coisas agressivas, né? Matam alguém e tal. Mas considerando a quantidade de pessoas que frequentam a USP, a quantidade de pessoas que passam por isso lá, a quantidade de pessoas, por exemplo, que você tem frequentando o coletivo das torcidas de um time, e a quantidade de pessoas que morrem nesse coletivo numa escala de anos, a porcentagem de afetados por agressão dentro da USP é maior. É, porque é diferente quando você tem 10 em 250 mil, é menos do que 2 em 10 mil. Dá para entender isso? Num acumulado de tempo, a coisa está ficando ruim para o lado do pessoal mais endinheirado. Está piorando, está aumentando o nível de eventos. Em 2011... essa taxa anual aumentou, passou, ou seja, para quem está nas classes B+, A, A+, e AA, mais do que para quem está na classe C, B, C e D. Por que isso? Porque nos últimos anos o vazio está mais manifesto. O conforto não está bastando. O conforto físico está gerando o quê, então? Está gerando um vazio mais forte, um tipo de desconforto que a pessoa busca outro tipo de satisfação. Aumentos de drogas, aumentos de antidepressivo, aumenta a busca por adrenalina, aumenta, na busca de adrenalina não é só esporte radical, agressividade, briga, resposta instintiva. Tudo isso gera a resposta adrenalina e endorfina.
Cabral, e aquela coisa que falam agora, ter lido as janelas partidas?
Do quê?
Ter lido as janelas partidas.
Não sei do que você está falando.
Falar?
Não.
Eu não lembro o local, mas assim, eles levantam esse questionamento. Um local que está todo deteriorado, todo... estragado e tal, se coloca ali como observação, então mais pessoas tendem a detonar mais, falando um grosso modo, né? Detonar mais coisas que você sabe que não seria, né, piável você fazer por regras, por leis e tudo mais.
Não, tá, aqui é tem lugar, você tem um lugar abandonado e ele tende a ser depredado.
Então,
um lugar... Isso é.
Dependendo das condições. Onde é que isso gera? É o espaço que está criando esse gatilho nas pessoas ou é a própria pessoa que. Né?
É que eles acreditam que é a diferença financeira, não é? Em qualquer lugar, mesmo o pessoal com menos grana se depreda de qualquer jeito, entendeu?
Sim.
Mas se comprar em qualquer shopping, né? Quanto mais sujo está o banheiro, menos o usuário cuida do banheiro.
Sim.
A tendência é maior. Quando o banheiro é super limpo, Dependendo da classe social, o cara tem uma tendência a repetir o comportamento da média ali.
Essas mudanças de comportamento, assim, nessa realidade de hoje, como que...
Eu tenho uma opinião, mas isso aí eu nunca li como teoria, nunca li um estudo sobre isso. Mas eu tenho uma opinião que é uma opinião por observação, de que isso é simplesmente um sinal de quanto há uma pressão da nossa tendência contra o verniz. Entendeu? Então as pessoas elas não se portam, por exemplo, num banheiro público por respeito ao próximo usuário ou a si mesmo como usuário. Mas elas se portam porque há um conjunto estrito de regras. Então, se aquele ambiente está preservado e ela fizer fora, ela vai chamar atenção. Agora, se ela tem por hábito respeitar o ambiente, independentemente do estado do ambiente, ela vai agir do mesmo jeito. Agora, por que é que ela se permite ser descuidada num ambiente que está descuidado? Porque ela acredita que não vai chamar atenção, então ela não vai ser punida. Então é o verniz. Ela só está respeitando o nível de verniz para não chamar a atenção. Isso é pressão que a sociedade exerce sobre o indivíduo, e a necessidade do indivíduo de transgredir é para buscar a sensação de satisfação. É uma maneira de preencher o vazio sem ter que fazer escolhas. É uma maneira de sentir que ela não está submetida. E isso acontece por quê? Porque a nossa natureza não é hierárquica. O corpo tem uma natureza hierárquica como primata, mas nós somos consciência, não. Como consciência, a nossa primeira sensação, ou seja, na base que forma o espírito já é uma coisa meio hierárquica, mas a consciência que está na base, ela é equivalente. Por princípio, você não tem diferença no somatório potencial da consciência. Você tem diferença no momento potencial da consciência. O momento potencial depende do tempo. O somatório, não. O potencial de início a fim de todas as consciências é o mesmo, independentemente de ser uma consciência que ainda mal se percebe e daquela que permeia tudo com lucidez. Uma a gente vai chamar de embrião de alma, outra a gente vai chamar de Deus. Mas potencialmente, no todo, são a mesma... equivalentes, são a mesma montante, tem o mesmo vetor, mesmo soma vetorial. Agora, a capacidade de realização num instante, num momento, é diferente. O espírito é o resultado da diferença no tempo. Então, o espírito já tem uma hierarquia. É uma hierarquia temporal. Mas isso não é uma hierarquia que separa os seres no mesmo momento temporal. Você só consegue experimentar karma com seres de mesmo vetor temporal que você. Então, os equivalentes estão todos no mesmo pacote kármico, nós. E aí a gente inventa uma hierarquia, uma espécie de, como diria Foucault, uma microfísica para exercer forças de poder. E quando a gente olha muito de perto, até a microfísica fica grande. Então a gente cria diferenças absurdas para estabelecer a hierarquia. A gente cria hierarquia por diferença de cor de pele. Para com isso. Isso é tão minúsculo como momento de espírito. Não tem diferença entre a gente. A gente está reencarnando no mesmo lugar. A gente está no mesmo barco. A gente está remando no mesmo barco. E é um negócio impressionante. A gente conseguir enxergar a diferença é porque a gente procura muito. E a gente inventa. E aí, o que é simplesmente diferença de manifestação é considerada diferença de base. Então, a pessoa nasceu em outro país, ela é diferente? Em potencial, não. Ela é diferente culturalmente. Tem outra linguagem, outra referência geográfica. Mas, como potencial, sinto muito, estamos todos empatados. E no momento, empacados.
Uma confusão, às vezes, que a gente tem o hábito de fazer, que é acreditar que a escolha que a gente faz de vida, por exemplo, ela é circunstancial. E, assim, apesar de ela ser vista num contexto, acho que ela tem um ímpeto interno que não é circunstancial. não sei se o que eu estou falando tem uma clareza para você também, mas assim, a impressão é que tem algumas coisas que a gente escolhe o nosso jeito de ser, digamos assim, do que nós somos, que não envolve a circunstância só em si. Eu acho que a gente tem uma educação, uma cultura que é muito circunstancial. Então, as escolhas dependem de circunstâncias. Então, o cara está indo no banheiro limpo, ele faz o xixi no lugar certo. O cara vai no banheiro sujo, ele não está nem aí para quem quiser. Então, de acordo com as circunstâncias que o pessoal está vivenciando, ela faz as coisas de uma forma diferente. Então, parece que essa escolha interior dela não está à tona. Ela, ou então a gente não presta atenção nisso. Talvez isso seja a noção de vazio, em geral.
O que eu vou contrapor a perspectiva.
Mas só para falar, isso é um absolutismo.
Não, vou contrapor com uma proposta de reflexão. Eu acho que a circunstancialidade, além do contexto kármico, não é bem um definidor, nem um limitador e nem um evidenciador da escolha. A pessoa, como você deu exemplo, o cara que vai lá no banheiro, se está preservado, ele faz tudo limpinho. Se não está, ele fica sujinho. Ele faz sujinho, fica mais sujinho. E tem o outro que ele vai tomar cuidado independentemente do estado do banheiro. Agora, nenhum deles precisa estar fazendo uma escolha.
Sim, concordo. Eu concordo.
Porque um pode ter sido programado como reativo e o outro ter sido programado simplesmente para fazer certinho. Se ele não foi exposto à oportunidade de transgredir e foi ensinado que não há possibilidade de transgressão, ele não vai transgredir independentemente do contexto. O outro, que foi exposto a ambientes transgressores e que a transgressão ali não é monitorada e não é punida, ele vai encontrar ali um comportamento diferente. E ele pode não fazer essa escolha. Ele pode estar respondendo, nos dois casos, ser reativo. Então a gente tem que entender que respeito aparente é diferente de equivalência. O respeito aparente pode ser resultado do verniz social. Tem que tomar cuidado com isso. Então, uma pessoa ela pode parecer gentil, respeitosa, e não está fazendo escolhas. Ela simplesmente foi programada daquele jeito pela sociedade. Se você, da mesma maneira que você treina um cachorro, você pune uma criança quando ela transgride, e se ela está nela, fisicamente, se ela tem a genética de não ser transgressora, e espiritualmente ela está buscando apenas conforto, ela está tentando mascarar, não importa nem a tendência kármica dela, depende muito da genética nessa hora. Ela pode ser programável, e ela pode, por dentro, estar se matando karmicamente. Ela pode ser uma pessoa que vai morrer cedo de câncer, vai desenvolver enfisema pulmonar sem fumar. Ela vai ter problemas neurológicos sem nunca ter sido exposto a um transgênico ou a agrotóxico. Ela pode somatizar isso pela insatisfação com ela, porque ela pode estar num contexto em que o corpo dela foi altamente programável, foi um cérebro com alto estímulo de biofeedback. Isso é uma outra coisa interessante, né, que a tendência, né, de resposta de biofeedback e de programação pavloviana. Quanto mais fácil, quanto mais intensa, menor a capacidade do espírito de induzir mudança de comportamento nesse corpo. Menor a participação da índole, do karma, né, na manifestação do corpo. Menor índice de escolha. E a seleção social tende a eliminar aqueles que têm mais facilidade de manifestação de tendência kármica. Se você olhar as pessoas que são mais transgressoras têm menos oportunidade de manter uma prole. A sociedade premia aqueles que têm menos manifestação de individualidade. Quanto mais indivíduo você é numa sociedade, menos a sociedade premia, menos chance você tem de continuar os seus genes. Então, aquele material genético vai atrair espíritos com um potencial mais compatível com a redução de escolha. Interessante, né? E aí, de vez em quando, para compensar isso, o que que acontece? A Terra pega um nível de sensibilidade física e faz assim, ó. Pronto. Agora, está todo mundo sem controle. Entendeu por que que tem essa utilização? Porque a sociedade normaliza. Dificulta o karma. A pressão do karma está acompanhando a possibilidade do planeta. Se o planeta não fizesse isso, a gente transmigrava. O planeta fez, a gente fica mais um tempo. Aí muda a faixa de transmigração. Agora o problema é outro. Agora o problema é a gente conseguir manter o corpo intacto. Que agora nós vamos ter que fazer escolha na marra. Ou a gente faz escolha ou a gente mata o corpo. E se você começar a matar o corpo, você não tem mais compatível com o karma. Aí você transmigra.
É a chance da crise, né?
É, você tem chance de crise. Agora você vai ter oportunidade. Saiu do conforto. Você tem oportunidade de crise. Parabéns, você está num período bacana. Eu falo, é um privilégio estar aqui numa hora de mudança. É um privilégio. A gente não sente assim, mas é. Karmicamente, é um momento muito bacana, porque é a oportunidade de dar uma maturação na gente, de ficar mais sábio, como consciência.
Fazer uma parte por rápido. Se o planeta não ficar sutil, a gente tem que migrar. Essa parte, eu achei que era um tratamento.
Mas tem os dois lados. Se a gente fica numa situação de conforto, a sociedade vai ficando muito rígida, você vai dando menos janela kármica, porque a seleção genética vai favorecendo a tendência do cérebro dar menos espaço para índole e mais para programação social. Essa premiação vai fazendo uma seleção. Isso geraria uma estagnação. Chega um momento em que a participação do karma começa a não ser compatível com quem tem o karma mais rude. Você começa a pegar, olha, tem um karma com necessidade, você começa a selecionar e fica um grupo muito seleto. Quem tem que ter aquela restrição, e eu preciso ter isso, você tem, olha, eu tenho um nível de rudeza que não pode se manifestar, e preciso desse tipo de restrição. E o outro tem, olha, eu preciso daquela escolha rude para fazer meu próximo passo. Aí você precisa ir para um outro lugar que tem mais liberdade, um lugar mais sutil. Aí o cara acaba transmigrando, porque o lugar não está dando oportunidade dele ser transgressor. Ele precisa de um lugar que tenha um pouco mais de sutileza para ele poder transgredir. Aí a natureza sutiliza a matéria. E aí começa a dar campo de encaixe para toda uma faixa de tendências emocionais. Gera desequilíbrio. Oportunidades de escolha, oportunidade de interferência. Chances de ter crise. Só que quando você se utiliza, aí tem o outro lado. Agora você consegue interferir. Só que você consegue interferir tanto que você pode matar o corpo. E aí você começa a transmigrar para um lugar mais denso. Você entendeu?
Porque sutil e lugar sutil e denso, e estrutura social rígida ou não, também não é exatamente.
Não é casado.
Já você deixa você mandar um outro, você tem outro lugar.
Sim, 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 sim. Um lugar compatível. Você precisa de. No caso, você precisa de uma possibilidade de uma interferência, vamos dizer assim, uma sociedade, como você falou, uma sociedade menos rígida. Você pode transmigrar sem mudar a densidade, mas por causa do vetor kármico. Tem transmigração que tem a ver com sociedade. Aqui mesmo, quando você é atraído para um contexto, numa sociedade ou em outra, num país ou em outro, é o seu karma que atrai, é você, a sua necessidade de preencher um vazio. Não é dívida, não é acerto de contas, é o seu vazio que está gerando um caminho de probabilidades que aquele contexto é mais compatível. Sempre brinca, né, com algumas pessoas, né, de um amigo que ele veio para o Brasil, né, ele fala que ele nasceu lá no país dele e veio para cá para. Porque era o karma dele vir para cá. Ele fala, não, isso aí foi erro de mira, né? A Terra estava girando muito depressa, fui no lugar errado, né? Peguei a família errada, era homônimo, mãe homônima, né? Se nós chamávamos a mãe ser Maria, jogo duro, né? Eu falei, até a minha também é. errou a Maria. Mas é uma coisa para a gente olhar, porque o vazio dele, na formação inicial, atraiu ele para aquele contexto, naquela sociedade. E o processo de escolha levou ele para outro lugar. Agora, ao contrário do que ele estava falando, que era o karma, ele pode ser justamente a fuga do karma. Ele pode ser uma condição de conforto. De repente, ele sair daquele contexto social pode ser uma escolha para ter uma experiência mais rica, como pode ser a negação. Ele pode ter saído de uma condição de desconforto para uma condição de maior conforto, que gera menos crise, gera menos desafio, e ele está fazendo menos escolha, ele está sendo mais bicho do que espírito. Como saber? A gente não sabe. A gente não pode ficar questionando cada escolha. Ah, mas isso aqui é karma, quando não? Não, ele está ciente do processo e vivendo. A única coisa é o seguinte, se questionar. Eu estou fazendo escolha, eu estou sendo um animal, ou estou sendo apenas mais um envernizador social? Quanto de cada coisa está em cada escolha minha, cada momento? Essa tendência vem porque eu fui convencido pelos meus antepassados, pelos meus pais, pelos meus criadores sociais, meus professores, orientadores e amigos, que existe esse padrão, estou fazendo essa escolha agora, cumprindo esse programa social. Eu estou fazendo isso porque a norma da sociedade, eu tenho medo de ser punido. Eu estou fazendo isso porque meu lado bicho quer conforto, isso vai gerar conforto. Ou eu sinto a minha escolha além do medo, da programação e da razão. E mais difícil é quando há conformidade. Como saber por que você fez algo? Pô, eu sinto que isso daqui é o que eu preciso fazer. Mas esse sentir vem da onde? Ele vem do intelecto encontrando uma justificativa racional. Ele vem do instinto encontrando uma condição de conforto para o corpo. Ele vem da consciência tentando gerar uma experiência de sabedoria. Ele vem da resposta programática à recompensa que a sociedade dá quando você faz aquilo. Porque isso pode estar tudo alinhado. Você pode ter todos os fatores alinhados. Como saber se isso tem participação kármica ou não? Como separar o sentir espiritual do sentir intelectual? Nós não temos essa lucidez. Não adianta a gente ficar querendo fazer microanálise e encontrar uma resposta. Não que a microanálise não deva ser feita, você não deve esperar pela resposta. É tentar ir sentindo o seu caminho e tentando discernir as forças, se descobrir no processo, descobrir essas forças. É mais fácil descobrir as disparidades. É muito mais difícil descobrir os diferentes vetores quando eles estão indo na mesma direção. É muito fácil fazer uma escolha quando ela é antagônica. Olha, a sociedade espera que eu faça isso, meu instinto me leva para aquele lado, mas tem alguma coisa dentro de mim que me leva para fazer aquilo, que não é nem instintivo e nem social. Está sentindo vetores distintos, dá para perceber com mais facilidade. O que será que está me atraindo? Será que é uma repetição de passado? Será que é uma tendência de fazer a mesma burrada de novo? Ou será que isso aqui é uma escolha lúcida? Será que é uma sabedoria, minha índole? O que está me fazendo vir para cá? Você pode tentar sentir, fazer uma escolha, experimentar. Não, vou experimentar. Se fisicamente eu me der mal e socialmente eu me der mal, eu estou ciente de que eu escolhi isso aqui como uma opção que era para mim, não para a sociedade nem para o meu corpo, para mim como espírito. Se eu descobrir que eu estou repetindo uma coisa depois, pô, mais uma no repertório. Se eu, pô, de repente eu posso ter uma oportunidade de ficar mais sábio. Agora, e quando está tudo alinhado? Como é que eu vou saber se a minha tendência de ação está em conjunto com a tendência da sociedade? Está em conjunto com a expectativa dos meus pares? Como que eu vou saber se isso tem valor kármico? preciso me conhecer muito bem para sentir essas forças. Eu não me conheço tão bem assim. Talvez um dia. No momento eu reconheço quando as coisas são díspares, quando as coisas estão uniformizadas. Eu tenho uma opção: desconstruir as referências, quebrar a programação, quebrar o processo de ser recompensado pela sociedade, dar um pé no traseiro do Pavlov virtual, tá? Deixa o Pavlov com a teoria dele lá. Aquele negócio de você oferece, você dá uma comida para o cachorro, ele baba. Se você mostra a foto da comida, ele baba também. Você dá só o cheiro, ele baba. Então, se você tem um estímulo, ele tem a resposta, independentemente, ele tem a recompensa, né? E esse é o processo. Eu fiz uma certificação que Pavlov virou na cova agora, né? Desculpa aí, galera. Eu vou ganhar obsessores pavlovianos desencarnados. Hã? Brincadeiras à parte. Esse processo que eu sugiro de quebra das certezas é para tentar trazer à tona a percepção da índole. Se você tem muitas garantias, se você acredita que as referências que te ensinaram são verdades e não questiona isso, então seu sistema interno de recompensas, ele sempre vai estar sob júdice, sempre vai estar em voga. Ele está sendo aqui, meu sistema de recompensa está sendo avaliado agora. Opa, recompensa. Opa, recompensa. Porque eu fiz alguma coisa que eu fui ensinado que é certo. Eu não duvido dessa referência. Se eu aprendo a questionar, e se eu enxergo a base do questionamento, se eu enxergo, meu, isso daqui é nada mais do que tradição. Isso aqui é apenas uma acomodação social. Isso não é uma verdade. O fundamento dessa ação foi estabelecido no passado para um funcionamento e virou referência histórica. E a gente chama isso de certo, chama isso de verdade. E eu sou premiado quando eu faço isso. Se eu aprendo que aquilo não é certo, mas é apenas a conveniência da história, aquilo não é uma verdade, aquilo é apenas um acordo pelo bem-estar comum, eu começo a enxergar que as outras possibilidades de escolha são tão importantes quanto. Se eu resolvo fazer algo que está indo de acordo com isso, eu não estou fazendo porque é certo ou porque é verdade. Eu estou fazendo... Naquele momento eu fiz uma escolha um pouco mais complexa. Eu posso não estar seguindo, não ter a noção de estar seguindo minha tendência kármica, de estar fazendo uma escolha pela índole, mas pelo menos eu não estou fazendo porque eu não vi outra alternativa. Dá para entender? Se eu começo a ampliar o leque de possibilidades e reduzir a diferença dos certos e errados e colocar tudo como possibilidade comum, eu começo a perceber tendências e falar, essa tendência é programática, essa tendência é instintiva. Nossa, e que tendência é essa? Isso aqui está vindo de dentro de um lugar que não tem justificativo. Isso daqui ou é memória reencarnatória ou é karma. E aí entra na percepção de mim mesmo. Prestar atenção em si, de onde está vindo isso? É um hábito que está gravado na aura, que é uma repetição, ou isso está vindo da minha tendência a busca pela sabedoria. Você acaba sacando. Depois, com o tempo, você acaba até separando elas. Que uma te gera uma reação emocional no sentido da escolha, e a outra te gera uma percepção que provoca emoções paralelas, conjuntas à escolha, mas não no sentido da escolha. Mas isso é uma coisa para discutir em curso. Vou falar sobre isso no curso de ferramentas, inclusive, que é domingo que vem. Né? Não amanhã, o mês das mães. Né? não tem curso. Mas esse processo, é curioso a gente pensar nisso. Quanto a gente está tendo oportunidade de agir como espírito no plano físico? Está muito mais fácil ter a experiência espiritual aqui. Sacar a tendência de sensibilidade, sentir a pressão espiritual em volta e perceber tendências de escolha da gente e dos outros ao redor. Nós estamos sentindo mais as auras dos outros. Então, se por um lado a gente sempre esteve sob influência de outras auras e sempre fez escolhas aparentes no vetor resultante da pressão coletiva entre as forças internas, externas, sociais e áuricas ao redor, agora eu consigo pelo menos separar o espírito perto de mim, a aura dos outros, separar os outros humores do meu. Está mais fácil perceber. Se incomoda, pelo menos você sabe que não é seu. Ou você sabe quando o incômodo vem de dentro. Está dando para perceber direção e sentido das forças. É só prestar atenção em você. Literalmente de ouvir o ponteiro mexendo, né? Momento de silêncio, clac, clac. Não tem uma fórmula mágica para lidar com isso, mas tem um conjunto de ferramentas que é o que eu vou ensinar no curso semana que vem. Até aproveitar que eu falei nisso, tinha esquecido de falar no começo, mas semana que vem a palestra é comigo no sábado e domingo a gente tem um curso de ferramentas para a nova era. É um conjunto de ferramentas envolvendo processos pessoais para lidar com essa sensibilidade. Nova era não, nova realidade. Ferramentas para a nova realidade. Essa nova realidade é isso, esse mundo em que o ambiente físico está mais parecido com o espiritual. É esse ambiente em que a gente está somatizando as coisas mais depressa, tanto doença quanto cura. É um ambiente que a gente está sentindo mais as presenças das auras dos outros e dos desencarnados. É uma realidade em que a gente tem a oportunidade de, tendo mais sensibilidade, mais percepção, ter um repertório maior para exercitar a escolha. Só que quando você tem mais informação, você tende a ficar mais estressado. Quanto mais informação você tem para basear as suas escolhas, mais opções você vai ter e você vai, por consequência, também ter mais coisa para analisar, mais perspectivas para avaliar. Isso vai demandar um pouco mais de tempo da sua parte, mais investimento de atenção. E para muitas pessoas que estão buscando apenas o conforto, isso aumenta o estresse. Se você quer só conforto, ter a opção da escolha parece um peso. Porque você já está condicionado a deixar que os outros escolham por você. Só que fica mais sensível, como eu falei, né? Você está naquele meio que está... Você já foi meio que selecionado por ser dócil. Você está confortável, de repente aumenta a sensibilidade. Então agora você vai sentir sensibilidade aumentada como crise. Você tem chance de entrar em crise. Agora, a questão é como você vai exercitar as escolhas. Você vai encarar isso como crise ou como oportunidade? Né? Clichê falar isso. Né? É um daqueles clichês que meio que funciona. Meio que.
Né? Aumenta a sensibilidade, quando a gente, como a civilização se vai para um lado apenas e não percebe, está pensando nos dois, né? Ali estava todo mundo muito cômodo, aí dois resolveram sair e bagunçou toda a civilização. Quer dizer, não tinha essa utilização tudo para mim, porque eles eram todos telepatas.
Cara, você falou agora, sabe o que eu imaginei? Aquele Wayne's World. Os dois no carro. Eu imaginei dois Greys vindo numa nave na direção da Terra passeando. chegou aqui foram pegos no ciclo reencarnatório. É uma brincadeira, lógico, mas é curioso, porque gerou uma janela de oportunidade para toda aquela espécie, né, cruzar com a nossa, encontrar com a nossa. E hoje eles têm um quórum reencarnatório significativo aqui, né?
Só por causa de um rolezinho.
Por causa de um rolezinho, né? Isso aí, rolezinho muda as coisas, né? Muda, no caso, mudou o quadro de todo um grupo civilizatório. É que a história mais antiga, vamos dizer assim, são projetos de momentos diferentes, mas o passado deles é meio parecido com o nosso, só que de uma outra, digamos que de uma outra alça. Isso é assunto para nossa herança. É que o sangue híbrido do vulcão tende ele a encontrar relações extraterrestres em tudo.
Saiu foto de. Saiu foto nova de Roswell.
De quem?
Não, eu vou falar que você fala, é Roswell.
Ah! Era Roswell? Pensei que era uma foto nova do presidente. Roswell.
É a praça ali.
É triste. Bom, do que eu queria falar hoje, eu queria colocar essa condição, né, de sensibilidade nessa perspectiva. Colocar esse viés que a gente conversou hoje, porque a gente raramente reflete sobre quanto está intrincado, quanto é espiritual o meio, no geral, que a gente vive. A gente é meio que educado para separar as coisas. Não, olha, dinheiro é uma coisa demoníaca, né? Dinheiro é energia. É só um resultante de uma força, de um potencial. É só um substituto para a energia física que nós gastamos caçando no passado. No passado da nossa espécie como primata, caçando e coletando. Hoje a gente tem um sistema produtivo e tem um sistema de troca. É energia. A gente troca energia num outro formato, né? E a gente criou uma coisa complexa e a gente depende dessa estrutura funcionar para ter umas recompensas. E a gente criou sistemas grandes. E a gente criou coletivos reativos e coletivos de racionalidade, que nem sempre funcionam em harmonia. Desequilíbrios de bolsa de valores são mostras de reações emocionais a inferências racionais. Os caras inferem com a razão e escolhem com a emoção. Poucas coisas são mais reativas e mais demonstrativas do nosso desequilíbrio espiritual do que a bolsa de valores. Quando ela vai se recuperar, geralmente é quando chega num ponto em que não tem mais para onde esticar sem quebrar. Ou seja, na verdade, quebra. E aí você começa a reconstruir com a razão de novo. Com muito cuidado com a emoção, um pouquinho de cada vez. Muito interessante isso, né? Para quem já participou de leilão online, é muito interessante você ver pessoas descontroladas emocionalmente. Então, eu já participei, eBay, Mercado Livre, em formato de leilão, né? Hoje em dia o Mercado Livre virou loja, né? As pessoas não usam quase o leilão mais. Mas ainda tem um outro que faz essa loucura, né? Fazendo leilão. Mas é interessante, principalmente no eBay, você olhar a disputa. Pessoas competindo por algo, indo por um valor além do que aquilo vale. Se comprando uma coisa nova por um valor mais caro do que... uma coisa usada mais caro do que ela custa nova. Porque as pessoas começam a disputar entre si. E aí passa do racional. Então, às vezes eu olho o negócio, começa lá, o negócio de 3 dias, novo custa 30, usado custa 20, eu vou lá e dou um lance de 18. Sabe, uma coisa assim. Eu vou ver, né, que em algum momento a disputa chegou a ser vendida por 50. Um negócio usado. Aí você vai ver o histórico. Foram dois. Geralmente são duas pessoas disputando. Elas passam do racional. Elas começam a querer não a comprar a coisa, mas a ganhar do outro. Isso é instinto. Isso é instinto. É engraçado isso. Mas são dois macacos que chegam a quase se matar para pegar a banana que estava mais fácil. Briga, 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 briga. Na briga, eles amassam e estragam outras bananas, disputando aquela. Não porque ela era melhor, mas porque os dois queriam a mesma. E olhar isso, quando eu vejo isso acontecer, eu falo, nossa, como o instinto de primata alimentado pela nossa civilização, pela nossa cultura, é forte. Como é forte. E o que é curioso, é muito mais fácil desse tipo de disputa acontecer no eBay do que jamais foi no Mercado Livre. Por quê? Porque quanto mais a sociedade tem verniz, mais a pessoa precisa de válvula de escape. É muito mais fácil para o norte-americano entrar numa, de classe média lá, entrar numa disputa dessa do que para um brasileiro. É muito mais difícil o brasileiro querer competir no leilão do que o americano. Porque a sociedade deles premia a competição de uma maneira diferente que aqui. Aqui, a subserviência é muito premiada. Lá, não. Lá, é o vencedor da disputa. E o cara sente... Ele paga caro por uma coisa que não vale, mas ele sente que sai vitorioso.
Se o histórico fica disponível para todo mundo, tem plateia na disputa
também, não é? Tem plateia. Você não consegue ver o nome do usuário, mas você vê a primeira e a última letra e o número de avaliações do cara. Os pontos de negociação bem avaliada dele. Então você não consegue ver o nome dos caras, você consegue separar os indivíduos, né? Então tem lá, um é o A, estrelinha, 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 K, e na frente quantas compras ele fez. Então você vê disputas assim, geralmente é quem tem um certo número de avaliações entre alguma coisa muito iniciante ou na faixa dos 300 a 500. Você nunca tem um cara numa briga dessas que tem mais de 1000 negociações e raramente tem um cara que tem 100 e poucas. Porque o cara começou agora e está na febre, não sabe usar direito, ou ele já é meio viciado e ainda não quebrou. Geralmente, o cara, quando vai chegando para cima de 500, ele já quebrou. Ele já tem participação em grupo de leiloeiro anônimo, tem essas coisas, né? É comprador compulsivo anônimo. O cara já está participando de grupo de ajuda, né? Porque ele, quando o cara, porque tem uma escalação, tem uma curva. Isso aí tem até uma curva, por incrível que pareça, a curva é logarítmica. A partir de um certo número de negociações, o valor por negociação começa a subir. Para o teu barato, o cara começa comprando coisa de 2, 3 dólares, o cara começa a comprar de 10, de 20. Quando o cara chega perto das 500, ele está comprando coisas que custam mais de 100 dólares. E ele começa a comprar isso várias vezes por dia. Então o cara consegue fazer uma dívida de 10 mil dólares no mês. Geralmente é quando ele quebra, é quando ele chega na faixa dos 10 a 15 mil dólares por mês. Aí o cara quebra e cai na curva dos falidos. Aí ele corta de uma vez. Ele tem que procurar ajuda, porque o banco corta o dinheiro dele. Isso daí é estatística, tá? Eu não tô... Simplesmente eu só estou narrando o que a estatística mostra. Isso é um comportamento comum. E esses sites dependem disso para viver, desses caras. Esses caras são o fermento do bolo. Eles fazem os valores subirem nos leilões. E quando alguém está vendendo algo, torce para aparecer um louco desses. É, gente. A internet só está trazendo à tona o que a gente já tem como potencial na gente. A internet está trazendo, vem preparando a gente para o meio ficar mais espiritualizado. As redes de dados estão simulando comunicação à distância, telepatia, faz tempo. Essa condição de postar tudo o que se faz, colocar todas as fotos de todo momento online nas redes sociais, está simulando outro nível de telepatia, que é a queda das barreiras da privacidade, da individualidade preservada. Sua individualidade está ficando mais pública. E é a transição, por exemplo, eu tenho muita resistência a isso. Mas isso, a minha resistência não é uma coisa do meu ponto de vista. Para a minha existência como consciência, não é uma coisa legal. Se eu for analisar friamente, eu tô resistindo contra a natureza. Se a tendência é nós ficarmos mais telepatas, a tendência é nós termos menos a esconder. É termos mais a compartilhar. A questão é achar o equilíbrio. Como achar um ponto saudável desse compartilhar sem me tornar vítima do processo na sociedade? Não é questão de eu me sentir, é me tornar. E eu me sentir é o outro passo. Porque eu posso não me tornar vítima, mas me sentir vítima. Então também não funciona. Aquela história, né? O fato do cara ser paranoico não implica em ele não estar sendo seguido. Agora, se ele não está sendo seguido, mas ele é paranoico, ele acha que ele está sendo seguido, ele vai sofrer como se estivesse sendo seguido. Então ele se sente perseguido. Eu estou numa condição de vítima. Eu posso não ser. Eu posso criar uma estrutura em que eu não seja, vamos dizer, vítima do sistema. Mas se eu me sentir vítima do sistema, eu vou sofrer como se eu fosse vítima. Da mesma maneira que o paranoico sofre como se estivesse sendo perseguido. Então é uma espécie de e-paranoia. Né? Paranoia eletrônica. Algo para a gente pensar também. Vai fazer, isso aí faz parte das nossas reflexões semanais. Então, semana que vem, a palestra é comigo. Domingo a gente tem o curso de ferramentas para a nova realidade. Esse curso ele foi bolado originalmente em 2013, foi apresentado no formato de 3 palestras em fevereiro para março de 2014. E eu resolvi. Eu sempre faço isso, eu monto um curso, desmonto e depois de um tempo eu remonto ele atualizado. E resolvi atualizar e apresentar ele agora em formato de curso num domingo. Não é exatamente o mesmo conteúdo das palestras, mas segue aquela linha, aquela proposta. Atualizada agora para essa realidade de autopercepção ampliada. Tá? E agora dá para ter uma didática melhor, é um dia só, é um domingo. Quem tiver interessado em fazer esse curso no domingo que vem, inscrição ali com o Thiago, né? Faz matrícula, inscrição, o que for. E eu acho que é uma proposta interessante, que uma série de pequenos toques, pequenas alterações de rotina e comportamento que podem te ajudar a sacar as coisas, a despertar, a fazer as escolhas. Eu tenho experimentando com isso já faz um tempo e está funcionando interessantemente. Tá? E aí na semana que vem a gente divulga, eu não trouxe a agenda, a gente divulga as próximas palestras, sábado que vem eu já trago a data das próximas palestras e curso, que a gente vai ter em junho e agosto. Tá bom? Beleza? Aí antes de ir embora a gente vai fazer um relaxamento. Pode ser? Esqueci de falar alguma coisa, Thiago? Tranquilo? Pode apagar a luz. se você não desligou o seu telefone, ou pelo menos colocou em modo avião, agora é a hora de fazer isso. Se você acha que você fez, olha de novo, que às vezes toca telefone no meio do exercício. Inclusive despertador, tá, gente? Pedir para você descruzar braços e pernas. Se ajeita na cadeira aí, fecha os olhos. Fechados, presta atenção na sua respiração. Sem usar nenhuma mentalização, nenhuma imagem, nenhum exercício, simplesmente sente o seu corpo relaxar. Se der vontade de espreguiçar, espreguiça, boceja, se alonga, estala os ossos. Se dá um momento para se mexer, para fazer as pazes aí com a cadeira. E aí com o corpo mais relaxado, com menos tensão física, prestando atenção na respiração, deixa a mente se acalmar. Deixa a mente se tranquilizar. As emoções vão ficando mais brandas. A mente mais lúcida. Sente que o ar que você respira é mais do que apenas um conjunto de gases. O ar tem energia vital, energia do planeta, que vai além da crosta e preenche toda a atmosfera. Energia das estrelas, energia que vem com a luz de cada estrela, não importa quão distante esteja, se você consegue ver, junto com essa luz que você vê, vem um tanto do sentir e do viver dessa estrela. Principalmente a energia do Sol, que vem junto com a luz do Sol. O sentir dessa consciência, o ser, o existir da consciência, que é o sol. Está impregnado no ar que você respira. Quando você presta atenção, quando você está ciente disso, a sua atenção funciona como uma lente de aumento, é um amplificador. Essa energia vai ficando mais forte e a cada fôlego você sente a energia, a vida suspensa no ar. Se misturando à sua, te renovando, te fortalecendo. A cada fôlego, você sente a energia vital, sem imaginar, sem ficar se preocupando com chakras, sem ficar se preocupando com formas, apenas sentindo. Cada pessoa sente a energia vital de um jeito. Tem gente que sente temperatura, quente, frio. Tem gente que sente textura, como se fosse um líquido, como se fosse uma pasta, como se fosse um pó. Como se fosse fumaça. Tem gente que sente a energia como se fosse som. Tem gente que ouve. Tem gente que sente vibração. Presta atenção em como você sente essa energia juntando dentro de você a cada fôlego. Se ela é uma pressão, calor, frio, umidade. Se é um mexer, um vibrar, um fluir, um escorrer. Pode ser um iluminar, um soar. Sente. Quando você presta atenção, isso fica mais forte a cada fôlego. Isso vai crescendo. Vai muito além. Não fica limitado só no caminho do ar. Isso vai se espalhando pelo corpo. Que essa energia, essa força vital é espiritual. Ela atravessa a matéria do corpo. E ela vai se espalhando. Vai ativando a sua energia vital por todo o corpo. Isso vai se espalhando pelo corpo, por todo o tronco, pelos braços e pelas pernas, pela cabeça. Não importa como você sente, importa prestar atenção na sensação e fazer a sensação se espalhar. Fica mais forte a cada fôlego. sente essa energia mais forte por todo o corpo. Ela não se limita ao corpo. Você, como espírito, não se limita ao corpo espiritual, que é o que interpenetra o corpo. Você, como espírito, se expande para além disso. Uma parte do espírito é chamada de aura. A aura não é uma radiação. A aura é parte do espírito, que vai além do corpo. Normalmente, ela se expande quando você presta atenção em você mesmo e fica mais ou menos do tamanho dos seus braços abertos. Sente a sua energia renovada pela respiração, por essa sensação que você está prestando atenção. Sente ela se expandindo para além do corpo. Você é capaz de sentir além do corpo. Você é capaz de sentir por toda a extensão da aura. Sentir diretamente o que está dentro da aura, está em contato com você. Sente essa energia se expandindo por você inteiro, além dos limites do corpo, preenchendo todo o espírito. Além do corpo espiritual, toda a aura. Sente essa força vital com tranquilidade. Tranquilidade, com respeito, com essa sensação de vida. Compartilhe essa energia com quem está em contato com a sua aura, em contato com você. Não importa se é encarnado ou se é desencarnado, quem estiver em contato ou interpenetrando a sua aura, está sentindo e percebendo sua energia. Então compartilhe essa energia. Compartilhe a sensação de estar vivo. Quando você sente energia vital, o que é que você sente? Uma sensação agradável? Uma sensação de vida? De apreciar a vida, de querer bem o viver, de respeitar a vida, de estar vivo. Compartilha essas sensações com respeito, com tranquilidade. Se a energia de quem está na sua aura estiver chegando para você com respeito, tenta sentir que tem um contato com você. Você está vindo com respeito, com o mesmo bem-querer. Deixa essa energia se misturar com a sua. De renovar, enriquecer suas sensações. Deixa energia crescer em você. Essa energia, ela pode ser, pelo menos parcialmente, irradiada para o ambiente à sua volta. Da mesma maneira que ela chegou até você, irradiada pelo Sol, pelo planeta, você consegue irradiar a partir da aura. Sente essa energia vital preenchendo o ambiente ao redor, se misturando com a energia de todo mundo que está em volta. Encarnados e desencarnados. O ambiente todo vai ficando mais vivo. Tanto quem estava simplesmente compartilhando com você na sua aura, como quem veio para o ambiente, procurando assistência e orientação, é agora banhado por essa energia, mesmo que à distância. Essa energia vital vai ficando mais nítida, até para quem não estava conseguindo perceber. Sente a energia irradiando, mas também fica mais atento, mais receptivo. Deixa o processo se realimentar em você, ganha força em você. A cada fôlego, a energia fica mais forte. O ambiente vai ficando mais vivo. Um ambiente mais lúcido. Sua mente tranquila e lúcida, compartilhando vida, sentindo vida. Todo o ambiente, todo o entorno, o ambiente espiritual que vai além do tamanho da sala, se torna uma junção de planos, uma grande passagem, uma confluência, um grande portal. Quem veio buscando uma passagem começa a enxergar o seu caminho para além dos limites da realidade física. As paredes desaparecem, os limites somem, e dá para ver o caminho a seguir. Cada um vai tomando o seu caminho. Aqueles que não estão acompanhados, que não estão sendo orientados. Olhem para o caminho que você está. Siga por ele. Dê o primeiro passo, depois o seguinte. Segue tranquilo. Quem está encarnado e para quem fica trabalhando no meio físico, sente que a energia do ambiente, essa energia vital que irradia e permeia você, vai se expandindo, se rarefazendo. E a parte da energia que está dentro da sua esfera de ação, do seu campo, começa a se voltar para dentro. E os planos vão se separando. O portal vai se fechando. E no ambiente físico só fica quem está encarnado. Quem ficou trabalhando com a gente. Com tranquilidade, sentindo a respiração, percebe a energia se voltando da aura para o corpo espiritual. Energia permeando mais o corpo, renovando o corpo. Momento de se restabelecer, de ficar em paz com você. É o momento de renascer. É o momento de se curar. Sente o corpo se renovando. Você em harmonia, espírito e corpo. A energia flui agora, mas por dentro do corpo, acompanhando a respiração. Com intensidade, mas por dentro, sem ficar se expandindo pela aura. Sente a mente mais lúcida, o corpo são renovado, as emoções brandas. Prestando atenção em você mesmo. Fica quieto, fica em silêncio. Percebe a você mesmo, sente a sua energia. Sente a mente calma. Finalizar, respira fundo, solta um suspiro gostoso, vai voltando a se mexer, vai voltando a atenção para o ambiente. Acender a luz, prepara os olhos. Olho foto. Tudo bem? Uma mexida na sensibilidade aí, né? Beleza? É isso aí, pessoal. É, como diria o Gaguinho, por enquanto é só, pessoal. Bom, obrigado por terem vindo. Semana que vem estou aqui de novo. Para o pessoal do curso de filosofia, não se esqueçam da leitura. Tá? É, e para quem for fazer o curso, para quem está interessado, é um curso aberto, não tem pré-requisito. Se quiser trazer alguém, pode trazer. Mas eu recomendo fazer matrícula ali já com o Thiago.
É domingo que vem?
Domingo que vem. Amanhã é dia das mães. Amanhã não tem curso. Amanhã é dia de ver a véia. Eu vou ver a minha. Hã?
Eu vivo com a minha.
Amanhã eu vou ver a véia. É o famoso 3V. Vou ver a véia. Eu recomendo fazer a matrícula ou a inscrição já com o Thiago para acertar a sua vaga aí, tá bom? E é no domingo que vem, não amanhã, no próximo, das 10 da manhã às 6 da tarde, tá? É um domingo só, então curso fechado. Obrigado, valeu, até semana que vem. E feliz dia das mães para as mães.